Bem-vindas, Marias Fifis. Agora são 7h27 do dia 23 de dezembro. Eu estou tendo que regravar este episódio porque eu sou idiota e não salvei a gravação. Isso significa o quê? Que vocês vão ter que piramidar esse negócio porque eu vou ter o trabalho de gravar e editar isso daqui para amanhã para poder publicar. Compromisso, compromisso. Esse tempo maravilhoso de amor, paz entre os homens, constrangimentos na ceia em família, tretas e presentes toscos trocados na ceia, arroz com passas e maçã. Eu que estou longe da minha família estou até sentindo falta das histórias dessa época, porque se não tiver história, não foi o Natal com N maiúsculo. Mas a verdade é que o aniversário do Menino Jesus vem todo ano para testar nossa fé e nossa resiliência. Então, tomem sua D3, não dê um presente uó no amigo secreto, enche a sua cara de vinho, mas tome bastante água para não ter ressaca e perdoe seus parentes, como Jesus faria. Agora vem comigo que eu vou trazer histórias natalinas para entrar no clima. Primeiro eu vou contar a história do Lucas, que tem 7 anos, é filho da Carolina e do Paulo, e como a maioria das crianças, ele acreditava em todas aquelas histórias de Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa. E eu entendo totalmente o pai e a mãe que contam essas histórias pro filho, porque você não vai querer que seu filho seja o estraga-prazer do rolê, né? Imagina só seu filho ser aquela criança demônia que fica contando para todo mundo que Papai Noel não existe. Mas é mais ou menos aí nessa idade, 7, 8 anos, que eles começam a desconfiar, né? E Lucas, que era muito inteligente, fez um teste com os pais. Ele tava com dente mole e não contou para ninguém. Aí foi ele mesmo que tirou o dente da boca e colocou no travesseiro para Fada do Dente. Nessa data, a mãe estava num emprego novo e ela passava alguns dias viajando. Então, no dia que isso aconteceu, ela não estava lá para anotar. O pai passou batido. E aí, quando o Lucas acordou no dia seguinte, o dente ainda estava debaixo do travesseiro e não tinha dinheiro. Ele achou estranho. Aí, nesse dia, o pai notou que o dente do filho estava faltando. E quando o menino saiu para a escola, ele foi lá e trocou o dente pelo dinheiro, achando que o menino era trouxa. Quando o menino chegou da escola, ele veio conversar com o pai, contar o que tinha acontecido. Olha, pai, é o seguinte: meu dente caiu, eu botei lá debaixo do travesseiro, e quando eu acordei não tinha nada de dinheiro. Aí quando eu voltei da escola agora, tava dinheiro, mas não tinha dente. E fez aquela cara assim de: e aí, como é que você me explica? Aí o pai tentou dar aquela enrolada, dizer que a fada do dente às vezes não vem daquela noite, mas sempre vem quando a criança não tá olhando, que talvez muitas crianças tivessem perdido o dente naquela mesma noite, blá 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 blá, tentou dar uma enrolada. Só que o menino provavelmente já fez o experimento pra pegar os pais, porque ele já tava desconfiado. Aí ele olhou assim bem sério e fez: a fada do dente não existe, né? O pai fez aquela cara de vencida, fez: é, não existe. Aí o menino continuou. E o Papai Noel também não, né? Aí o pai fez aquela cara. Parecia Carminha congelada no final da Avenida Brasil. Aí disse: não, vamos esperar sua mãe voltar, que a gente conversa com você, ela vai saber conversar com você. Já tirou o corpo fora. Aí, quando a mãe chegou, ela realmente explicou que Papai Noel não existia, que são os pais que compram os presentes, mas que os pais contam essa história porque é para manter a magia do Natal, sei o que lá, sei o que lá. Mas que ele não devia contar para os amiguinhos porque cada criança tinha seu tempo de descobrir, beleza. Aí Lucas ficou lá super pensativo, começou a fazer a matemática na cabeça dele de se tinha sido um bom negócio. Porque ele sacou, né, que agora que eram os pais que compravam os presentes, eles podiam dizer que estavam sem dinheiro. Aí ele ficou meio triste, absorvendo a informação, o trauma. E aí a mãe diz que nota que ele teve uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Nos dias seguintes ele estava todo adolescente. Aí um dia ele chegou em casa e fez: ó, mãe, meu amigo lá, o Noah, ele tava escrevendo uma carta pro Papai Noel. Ha 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 ha. Tirando onda com a cara do menino. Aí ela perguntou, né? Você não contou não que o Papai Noel não existe? Ele disse: não, não contei não. Mas ele é muito infantil de acreditar numa besteira dessas. Arrasou. Mas pior do que acreditar em Papai Noel é acreditar em amigo secreto, né? Porque amigo secreto sempre dá treta. É sempre polêmico. Tem gente que não respeita o valor do presente e dá um presente caríssimo. E aí cria aquele climão no evento. Já tem gente que repassa os presentes que não quis. Tem outros que compram um monte de quinquilharia e finge que é presente. Então sempre vai terminar alguém com um bico porque não gostou do que ganhou. Muitas vezes, muita gente. E aí, você imagina quando é amigo da onça ou amigo ladrão. Aí que a confusão come solta. No caso de Marina, que mandou a história, era um caso de amigo ladrão. Ela sempre passava o Natal em família, e era uma família bem grande, com muitos tios, muitos primos, e eles sempre faziam essa brincadeira. Todo ano dava confusão, e todo ano eles repetiam. O amigo ladrão, para quem não sabe, você compra presente que pode servir para qualquer pessoa, bota no centro da roda. Sorteia uns números e aí as pessoas em sequência vão pegando e escolhendo o presente. Se por acaso ela não quiser escolher um presente da roda, já viu um presente que gostou, ela pode roubar aquele presente. Essa é a ideia. Aí o último amigo secreto que rolou na família foi uns 3 anos atrás, antes da pandemia. E normalmente no Natal da família dela, essa era uma das primeiras atividades. Não que ninguém tivesse pensado sobre isso, mas no meio de todas as coisas que acontecia, que tinha bingo, tinha karaokê, tinha várias outras coisas, mas nesse Natal em especial, um dos tios se atrasou, teve algum imprevisto, e o amigo ladrão foi ficando para depois. A noite avançando, todo mundo bebendo desde as 6, e foi passando a hora, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, e a família desse tio chegou já era mais de 11. Então já estava todo mundo meio bêbado. E pronto para armar a briga no amigo ladrão. Uma das primas de Marina, Simone, era extremamente muquirana. No ano anterior, ela tinha trazido um porta-retrato de R$ 12,99 com preço, sendo que o valor estipulado para o presente era R$ 50. Aí, nesse ano, como ela tinha sido duramente criticada, ela trouxe uma garrafa de uísque caro. Um uísque, sei lá quantos anos, que custava mais do que o valor estipulado. Pela fama de amarrada, acha-se que ela pegou na coleção de uísque do pai. Mas aí o uísque não parece, é caro, muita gente gosta, então principalmente os homens ficaram todos de olho. O amigo ladrão, como eu falei, envolvia a família inteira. Tinha criança, tinha adulto, tinha velho, tinha todo mundo. Então normalmente saía muito presente genérico, tipo conjunto de sabonete, jogo de tabuleiro, porta-retrato. Às vezes um livro, mas sempre muita coisa sem graça. E quando a garrafa de uísque, que já dava para ver que era provavelmente uma garrafa de bebida, entrou na roda, todos os olhinhos brilharam. Aí juntaram lá todos os presentes na mesa de centro, sortearam a ordem e começaram a dinâmica. A garrafa de uísque saiu logo no começo e ficou sendo um item mais cobiçado da noite. Cada um que estava na vez de escolher, escolhia a bebida que era roubada, e a pessoa que foi roubada escolhia outra coisa. A brincadeira foi acontecendo e o uísque rodou na mão de umas 10 pessoas. A penúltima pessoa da roda era tio Haroldo e a última pessoa do sorteio era Simone. Aí ele disse: "Tô tranquilo. Afinal, se ela trouxe o uísque, ela não vai querer de volta." E Simone, como já tinha visto todos os presentes, praticamente faltava só um, ela podia escolher qualquer coisa. Mas aí, ao invés de ela pegar o presente da mesa, ela escolheu a garrafa do tio Haroldo. Tio Haroldo já estava bebaço. Ficou puto. Mas obedeceu às regras e pegou o presente da roda. Quando ele abriu, era um conjunto de sabonete. Aí ele ficou puto e mandou um: "Eu não quero essa merda, não. Eu quero meu uísque. No dia que esta criatura me traz um presente que presta, ela quer levar de volta." E partiu para pegar o presente da mão de Simone. Aí o pai de Simone pulou em cima do irmão para defender a filha. Aí Haroldo já disse que ela tinha puxado a ele, que era um muquirana. Simone puxava a garrafa de uísque de um lado, Haroldo puxava do outro, até que Haroldo soltou. Quando ele soltou, Simone se espatifou em cima da mesa de centro. A mesa de centro era de vidro e ela se cortou toda. Quebrou o braço, quebrou a garrafa, foi um caos. Correu todo mundo para o hospital, acabou com a ceia de todo mundo. Os cortes foram superficiais, pelo menos isso, mas ela teve que botar gesso no braço. E não teve mais amigo ladrão por causa da pandemia. Então a gente não sabe se eles vão voltar a ter essa ideia brilhante, mas eu espero que eles tenham aprendido a lição. E aí fica a lição pra gente que o karma de quem dá um presente ruim é forte. Estão vendo, né? Era uma vez uma dupla dinâmica, Tomé e Bebê. Eles eram o avô e o pai de Juliana, que me enviou a história. Uma dupla que aprontava altas confusões, como diz na sessão da tarde. Ela diz que normalmente eles passavam o Natal todos juntos, com a família, que era uma família bem grande também. O avô dela, seu Tomé, era sogro do pai dela, Bebê. E no Natal parecia que eles estavam com a missão de levar o conceito da piada do pavê. Nesse Natal em específico, Juliana tinha começado a namorar, fazia pouco tempo. E aí o Natal pareceu uma boa oportunidade de apresentar a família para o namorado. Juvenil, totalmente juvenil. Aí ela convidou o respectivo, e aquela noite foi uma noite recheada de acontecimentos. O pai e o avô se juntavam para fazer bullying com a família inteira. Eles falavam do bafo de um, falavam da sopaqueira do outro, chamavam de liso, chamavam o outro de corna. Bebê apelidou um dos tios da família de Jacques Leclerc, em homenagem ao personagem da novela, com quem esse tio parecia, mas o problema é que não bastava parecer. Ele gostava também de usar umas roupas extravagantes. E nessa noite, ele estava vestido de onça. Então, ou era Jacques Leclerc, ou era, olha a onça, noite todinha, a onça, todo mundo rindo, e o tio puto. Enquanto isso, na cozinha, Dona Neide preparava o jantar para todo mundo, preparava farofa, arroz com passas e o peru. Fazer que nem Ana Maria Braga, esfrega o peru, massageia o peru. Aí seu Tomé entrou na cozinha bem na hora que ela tava tirando o peru do forno. E era grande, era um peru grande, tava pesado. Aí Dona Neide pediu que ele botasse o peru na mesa. O que que ele fez? Ao invés de ajudar, pegou as próprias partes e colocou em cima da mesa. Enquanto a pobre tava lá sofrendo com a bandeja pesada. Ela ficou puta, claro. Teve amigo secreto? Mas é claro que teve amigo secreto. E aí quem tirou o bebê, quis vingar, quis constrangê-lo. Tava sabendo que ele tava sofrendo de hemorroidas e deu uma pomada para uso local. Seu bebê, que tinha resposta para tudo, agradeceu, dizendo um muito obrigada. Foi o melhor presente que o meu furico já recebeu. E aí, para completar a noite, durante o jantar teve uma queda de luz. Aí foi aquela gritaria, todo mundo fazendo escândalo, correndo. Aí seu Tomé chamou o bebê num canto e fez: vai lá no quadro de luz, vê se foi o disjuntor. Se for, espera 5 minutos para religar. Tá bom, vai. A mesa da casa de seu Tomé era uma daquelas mesas que aumentam de tamanho. Então, ela, você separa as partes e tem como deixar um buraco no meio. Ele foi na cozinha, pegou um ketchup, sujou a cabeça inteira, colocou a cabeça no meio da mesa e quando as luzes se acenderam, ele estava lá, simulando que tinha sido decapitado. Aí foi uma gritaria, Dona Neide quase desmaia, uma passou mal, um caos. O menino saiu tudo correndo, um mega susto. E os dois lá morrendo de rir da presepada. Resumo da noite: Juliana estava desesperada achando que o namorado ia dizer: eu que não quero fazer parte dessa família de doida, essa mulher deve ser doida também. E saindo correndo. Ainda bem que ele só achou graça de tudo e eles estão juntos até hoje. Mas realmente, que recepção, viu? O Natal da família de Manuela era sempre na casa de Tia Socorro. Sempre tem aquela tia, né, que recebe todo mundo. Assim como todas as outras pessoas dessas histórias, Tia Socorro tinha uma casa grande, aquela mesa enorme que acomodava todo mundo. Então, sempre era lá. Cada um preparava um prato, levava uma bebida e fazia-se a festa. Que é sempre melhor do que deixar tudo nas costas de uma pessoa, né? E já era tão rotineiro esse Natal que não se combinava mais, nem precisava combinar. Digamos, a mãe da Manuela fazia salpicão, tia Graça fazia sobremesa, tio Alberto lavava o peru e tia Socorro preparava o grosso da ceia, os acompanhamentos e tava tudo combinado, tava tudo certo. Tia Socorro era casada com tio Zé Luiz. E todo mundo adorava tio Zé Luiz. Ele era aquele tio divertido, bonachão, sempre contava piada, sempre pra cima. E parecia que eles tinham um casamento perfeito. Eis que, em novembro, estoura o escândalo. Tio Zé Luiz, que era professor da universidade, estava tendo um caso com a aluna. Aí foi aquele caos. Tia Socorro botou ele para correr, ficou arrasada. Eles já estavam juntos, faziam os 20 anos. Todo mundo ofereceu apoio, falou mal dele, aquele canalha, como é que ele pode fazer isso com você? Um caba safado, um caba sem vergonha. Aí passou. Nesse período até o Natal, Tia Socorro ficou meio reclusa. Não estava saindo muito, não estava se encontrando com ninguém, estava claramente deprimida, né? Estava claramente triste. E ela não falou nada em relação ao Natal. Mas o Natal, acontecia todo ano, estava de pé, né? Deu dia 24, umas 6 horas da noite, começou a chegar todo mundo na casa de Tia Socorro. E ninguém atendia a porta. Começou a fazer aquele engarrafamento de parente na porta com os pratos embalados em papel alumínio e nada dela atender a porta. Olharam pelo muro para dentro da casa, tudo escuro, nada de decoração. E ela tinha o costume de fazer uma decoração de Natal super caprichada, que dava inveja na rua inteira. A galera olhou assim e fez: porra, Tia Socorro tá deprimida, hein? É. Ligaram pro celular dela e nada. Aí tiveram a ideia de botar uma das crianças médias para pular o muro para ver se tinha acontecido alguma coisa. Passaram o menino por cima do muro para olhar se ela não tinha passado mal ou alguma coisa. O menino olhou para dentro da casa pela janela de vidro, mas não parecia ter ninguém também. Não tinha decoração, não tinha comida e não tinha gente. Tudo fechado. Acontece que, enquanto os parentes sem noção achavam que o Natal ia acontecer normalmente, e que até iam dar uma animada na tia, ela achou que era óbvio que não ia ter Natal na casa dela, né? Afinal, ela, recém-separada de um casamento de 20 anos, não ia ter ânimo para receber ninguém em casa. E aí, como ninguém disse nada, nem de um lado nem do outro, ficou todo mundo com cara de tacho e foram se juntar na casa da mãe de Manuela. Mãe de Manuela ficou braba, porque ela não tinha cadeira suficiente, não tinha talher suficiente, teve que dar uma geral na casa na noite de Natal para receber os parentes de última hora. Só no outro dia que eles tiveram notícia de Tia Socorro. Ela tinha ido para um hotel na praia e estava se reconciliando com José Luiz. Só que ela obviamente não queria dizer aos parentes, pois preferia se poupar do julgamento. Diz que José Luiz estava morto de arrependido e que eles tiraram o Natal para viver essa segunda lua de mel. Apesar de eu estar do lado de Tia Socorro nessa questão, de não fazer o Natal, porque o povo foi sem noção mesmo, eu acho também que não custava ter mandado um Whats dizendo: ei, não vai ter não, Natal, tá? Beleza, beleza. Mas Manuela disse que Tia Socorro não quis falar nada para não ter que dar explicações. Enfim, ficou tudo bem entre Tia Socorro e tio Zé Luiz, e eu espero realmente que ele tenha sido sincero. Mas isso foi uns 3 anos atrás e eles ainda estão juntos e nunca mais teve nenhum episódio. E por hoje é isso. Desejo boas festas para vocês aí no Brasil e no mundo, porque sim, nós temos ouvintes no mundo, no Canadá, óbvio, mas também temos nos States, na Alemanha, na Irlanda, na França, no Reino Unido e pelo menos um ouvinte assim perdido em alguns outros países. Mas é isso. Eu queria desejar um Feliz Natal e um bom ano novo para todo mundo. Por aqui, o Omicron está comendo no centro. Não veio o D3 ainda. Então, eu e o Digníssimo vamos passar o Natal quietinho em casa. E aqui a gente tá torcendo para não ser março de 2020 começando de novo. Porque ninguém aguenta mais. E eu não tô gostando desse déjà vu, não. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Me valorizem por ter gravado esse episódio na véspera da véspera de Natal. E me contem lá no Instagram, no Twitter, como estão sendo as festas no Apocalipse. Se curtiu, manda aí sua história também pro crônicasdavidaalheia@gmail.com ou pelo Telegram usando o áudio @lasaraiva. E compartilhem o podcast com os amigos. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima.